Bezrat Hashem, Daf Yud Dalet, Tratado de Makot, Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf, Shalom Aleichem. Estamos Daf Yud Dalet, na quarta linha, Rabbi Yitzchak Omer. Opinião de Rabbi Yitzchak. Vimos no shiur anterior o debate entre Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva e Rabbi Yitzchak. O que acontece se a pessoa vai cometer um pecado, que o castigo é pena de morte? Ele foi alertado. Ele teve a atrar que se ele cometer um pecado, ele vai ter também a pena de morte e também as chicotadas. Será que ele recebe os dois castigos ou não? Rabbi Shmuel diz que ele sim recebe os dois castigos. Rabbi Akiva diz que não. E também Rabbi Yitzchak diz que não. Vimos o motivo da opinião de Rabbi Shmuel e Rabbi Akiva em extenso no shiur anterior. O que acontece se a pessoa vai cometer um pecado que o castigo é o karet? Ele foi alertado que se ele fizer um pecado ele vai ter o karet e também as chicotadas. Será que ele tem os dois castigos? Fala Rabbi Shmuel e Rabbi Akiva que sim. E Rabbi Yitzchak diz que não. E o motivo de Rabbi Yitzchak é o seguinte: Haevei kritut bichlalayum, velama yatzat karet beachotó, ledunó bekaret velo bemalkut. A questão é que a Torá menciona o trecho de arayot, de relações proibidas, e diz que o castigo é o karet. Depois a Torá fala que a pessoa que faz a relação com a irmã tem o castigo de karet. A questão é porque a Torá fala de forma específica no caso da irmã. A irmã é uma das arayot, uma das parentes proibidas dele, e já sabemos que o castigo é o karet. Tu fala, Rabbi Yitzchak, o motivo que a Torá disse isso, no caso da irmã, é para dizer que se a pessoa fez relação proibida, ele só tem o castigo de karet e não tem as chicotadas. Assim também se aplica em outras proibições, se o castigo é o karet, fala Rabbi Yitzchak, mesmo que ele foi alertado que ele vai ter as chicotadas, ele não vai ter as chicotadas. Por isso a Torá fala que a pessoa faz relação proibida com a irmã, tem o castigo de karet, isso está sobrando, veio dizer que o castigo é só o karet e não as chicotadas. Vimos o motivo de Rabbi Akiva no shiur anterior. Vamos revisar o motivo na sequência. Rabbanan, karet beachotó lamale. A questão é que Rabbi Akiva e Rabbi Shmuel discutem com Rabbi Yitzchak. O que eles fazem com esse passuk da irmã? Lechalek é para dizer que essa proibição da relação proibida com a irmã não depende das outras proibições. Ou seja, Rabbi Rabbi Yohanan, como disse Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan. Shimasan kulam be'elem echad chayav al kol achad ve'achat. A regra é a seguinte: se a pessoa ele comete o mesmo pecado duas vezes, em dois períodos diferentes, ou seja, ele cometeu um pecado sem saber que era proibido, depois ele ficou sabendo que era proibido, esqueceu e cometeu o pecado outra vez, ele tem que fazer dois sacrifícios de hatat, um por cada pecado. Se a pessoa comete o mesmo pecado be'elem echad, no mesmo período que ele desconhecia a proibição, ele traz um sacrifício de hatat só. Se a pessoa cometeu dois pecados diferentes, tanto no mesmo período de desconhecimento da proibição, em dois períodos diferentes, não faz diferença, ele traz dois sacrifícios. Então, fala o sábio o seguinte: poderia pensar que uma vez que a Torá menciona todas as relações proibidas e o castigo de karet de forma geral, poderia pensar que tudo faz parte da mesma proibição. Se a pessoa, digamos, não sabe que é proibido fazer essas relações e faz relações com todas as parentes proibidas dele, por exemplo, poderá pensar que ele traz um sacrifício de hatat só. Falou o pasuk que não. O pasuk veio lechalek, veio dizer que se a pessoa faz relação proibida com a irmã, ele tem o castigo de karet. Então se vê que o pecado com a irmã independe dos outros pecados. Por isso a Torá especifica. Então, tínhamos um conjunto, tínhamos um klal de todas as relações proibidas e temos da Davar Yatsamina klal. Temos algo que saiu do conjunto, o caso da irmã, e vem inovar uma lei. Que o pecado com a irmã é individual, independe dos outros, é um pecado diferente dos outros nas relações proibidas. E a regra é Lelameida la klal kulo yatsa, ou seja, que essa novidade que a Torá fala no caso da irmã veio revelar a lei no caso do resto do conjunto também, que cada relação proibida, cada caso diferente é uma proibição diferente. Tu fala, Bilhanan, que se a pessoa fez relação proibida sem saber que era proibido, com todas as parentes proibidas dele, ele traz os sacrifícios de hatat para cada pecado que ele cometeu, um para cada relação. E isso se aprende nisso que a Torá fala no caso da irmã. Rabbi Yitzchak lechalek menale. A questão é, Rabbi Yitzchak usa esse pasuk da irmã, como a gente viu antes, para dizer que a pessoa só tem o karet e não as chicotadas. De onde ele sabe essa lei? que cada caso de relação proibida é uma proibição independente das outras. Do pasuk com relação à mulher nidá. Então fala que a pessoa faz relação com a mulher impura, a impureza da menstruação, ele tem o castigo de karet. Então, isso que o pasuk fala, ver isha, a mulher, já sabemos que é uma mulher, somente uma mulher é impura, a impureza de nidá. Fala, ele veio dizer, veio dizer que essa, a proibição de nidá independe das outras proibições. E também, cada proibição, cada caso diferente de cada mulher, por isso posso falar, Elisha é uma proibição independente do resto das proibições de Arayot, de relações proibidas. Que se é porque Rebbe Akiva e Rebbe Shimon não aprendem desse passuco, vem Elisha, não é na Hinami, realmente eles aprendem sim. Então a questão volta: o que Rebbe Akiva e Rebbe Shimon aprendem do passuco da irmã? Fala, mas o pastor veio dizer que se o sujeito fez a relação proibida com a irmã dele, com a irmã do pai dele e com a irmã da mãe dele, ele tem que fazer três sacrifícios de ratat. A pshita, isso é óbvio. São mulheres diferentes e são pecados diferentes, são parentescos diferentes. É óbvio que ele tem que trazer três sacrifícios de ratat, como a gente já viu antes. Cada caso de relação proibida independe do resto. Ele não decaiu a lachotô, cheia a rotaviv, cheia a rotimô. Explica melhor a Gemara. O caso é que a pessoa pecou com uma mulher só, que também era irmã dele, também é irmã do pai e também irmã da mãe. Ele tem que ter três sacrifícios de ratat. A questão é bem rimascada. Como é que se encontra um caso desses? Vabirishia, barishia. O caso é de um perverso, filho de outro perverso. O caso é o seguinte. Fulano, ele pecou com a mãe dele, fez a relação proibida com a mãe, e nasceram duas filhas. E dessas duas filhas também são filhas dele, e também são irmãs dele, porque vieram da mesma mãe. Ele pecou com a mãe, nasceram duas filhas, essas duas filhas são irmãs dele e também são filhas dele. Mas não para por aí. O sujeito fez a relação proibida com a filha A. E nasceu um menino. Esse filho fez a relação proibida com a filha B. A filha B é irmã dele, porque é filha do mesmo pai dele. O sujeito fez a relação com a mãe, nasceram duas filhas. E ele fez, esse mesmo sujeito fez a relação com uma das filhas e nasceu um filho. Então, esse filho e a filha B são irmãos por parte de pai. E essa filha B também é irmã do pai dele, porque nasceram da mesma mãe. Ele pegou com a mãe dele, essas duas filhas nasceram. Então ela também é irmã desse filho, também é irmã do pai dele e também é irmã da mãe dele. Ele é filho da filha A, que é irmã da filha B. E ele fez esse pecado, tem que ter três sacrifícios de ratat, se ele não sabia que era proibido. Isso aprendido passou, lá voltou da irmã. Que a pessoa pecou com a irmã dele, o castigo de karet, veio dizer, além desse caso, ele pecou com a irmã dele, mas era proibida por mais proibições, traz vários sacrifícios. Rabi Yitzhak Aminar, de onde Rabi Yitzhak aprende essa lei? Já usou lá, afutou para o caso das chicotadas, que a pessoa não é chicoteada e tem o castigo de karet. Na Fuklemer e Karma Homer, ele aprende de um Karma Homer uma dedução. Então ela fala, Breita. Amara Bekiva Shalte Trabanga Mleverab Yoshua Beitlis Shirimão. Para Bekiva que ele perguntou o seguinte. Para Rabban Gamliel e Rabbi Yoshua, que estavam no açougue da região de Imaum, eles foram comprar um animal para o casamento do filho de Rabban Gamliel. Perguntou para Bekiva essa questão. A pessoa fez relação proibida com a irmã dele, que também é irmã do pai dele, que também é irmã da mãe dele. Caso de antes. Ele traz um sacrifício só porque ele fez a relação com uma mulher só, ou três sacrifícios porque ele tinha três parentescos proibidos com ela. Falaram a Gabriel de Abishua, não escutamos exatamente esse caso, mas escutamos uma outra lei. A pessoa não sabia que era proibido fazer a relação com mulher nidá. E ele fez relação com cinco mulheres que estavam impuras da impureza de nidá. Ele não sabia que era proibido. Mesmo assim, ele traz 5 sacrifícios. Mesmo que há um período só de desconhecimento da lei, mesmo que a mesma proibição, 5 vezes 5 sacrifícios. Venerim, Varim e Kavahomer falaram na Bagamim e Rabi Yoshua. Podemos deduzir ali nesse caso de, no caso de Rabi Akiva. Se nesse caso das mulheres impuras depois da menstruação ele cometeu o mesmo pecado 5 vezes, no mesmo período de desconhecimento, 3 5 sacrifícios, então muito mais no caso que ele pecou 3 pecados com a mesma mulher, que traz 3 sacrifícios. Então, Rabi Yitzhak aprende daqui desse Kalvachomer essa lei, não do pastor da irmã. Vidar e Rabi Akiva e Rabi Shmuel discutem com Rabi Yitzhak, aprendendo o passuk da irmã, porque Kavahomer brigou, porque é muito fácil de rejeitar esse Kavahomer, essa dedução. O caso das 5 mulheres, são 5 mulheres diferentes, impuras da empresa de Nidá. Lá ele tem 5 sacrifícios, não é próprio o nosso caso, que é uma mulher só, que tem 3 parentescos com ele. Também todos têm que concordar com isso. Também Rabi Yitzhak, também Rabi Akiva, também Rabi Yoshua têm que concordar que esse Kavahomer pode ser rejeitado. Então qual é a fonte? Conforme Rabi Yitzhak, dessa lei dos 3 parentescos com a mesma mulher, que tem que ter 3 sacrifícios. Ele aprende da sequência do pasuk. O sequência do pasuk diz: se ele fez relação com a irmã, ele tem um pecado. E já sabemos disso. O que o pastor veio dizer, essa sequência, é para falar que mesmo nesse caso que ele tem 3 parentescos com a irmã dele, irmã, irmã do pai, irmã da mãe, e traz 3 sacrifícios. Veida, arrotou descer e falar ali. A questão é Bequim e Bichon que aprendem do pastor principal da irmã, nessa, do caso do careto, o que eles fazem com a sequência. O pastor veio dizer que se a pessoa fez a relação proibida com a irmã, que também é a irmã dele por parte de pai, também por parte de mãe, ele tem o castigo de careta. Ou seja, o pastor diz que a pessoa tem o castigo de careta se ele fez a relação com a meia-irmã dele. Não sabemos qual é a lei no caso da irmã completa. Falou o pastor que ele também tem o castigo de careta. Mesmo que temos um Kavahomer, uma dedução. Se no caso da meia-irmã ele tem o castigo de careta, muito mais no caso da irmã completa ele tem o castigo de careta. A novidade do Pasuk é não podemos inovar castigos por força de deduções. Os castigos que existem são os castigos que a Torá fala claramente. Mesmo que faz sentido deduzir para casos mais graves, não temos essa autoridade. Então se a Torá não tivesse dito a sequência do Pasuk, não saberíamos que se a pessoa fez a relação proibida com a irmã, por parte de pai e por parte de mãe, tem o castigo de careta. Falou o pastor que sim. Veida, então, de onde Rabi Yitzhak sabe disso? De onde Rabi Yitzhak aprende que a pessoa fez a relação proibida com a irmã completa e tem o castigo de careta? Se ele usa a sequência do pastor, para o caso dos 3 parentescos com a irmã dele. E vai ter Magamar Onej Meazara. Uma resposta é que Rabi Yitzhak aprendeu da proibição. Quando a Torá proíbe fazer relação com a irmã, não diferencia entre meia-irmã e irmã completa. Então, falando na Mitzvah, se a proibição se recai em qualquer irmã, também o castigo de Kareth se recai sobre qualquer irmã. Veio vai ter uma outra possível resposta. Na Fkale, ele aprende, viramos a página, Meachotot Ereisha. O princípio do pastor fala, a pessoa que ele fez a relação com a irmã dele, filha do pai ou filha da mãe, tem o castigo de Kareth. A Torá poderia ter simplesmente dito, a pessoa fez relação com a filha do pai ou filha da mãe, tem o castigo de careta, já sabemos que é meia-irmã dele. Então isso que eu posso falar, a irmã no princípio veio acrescentar a irmã completa, que ele deu o castigo de careta. Na Veida, Rabi Akiva e Rabi Shimon que discutem com Rabi Yitzhak, o Mibayel Lechalek, Karet Lemefatem Velassach. Rabi Akiva e Rabi Shimon que discutem com Rabi Yitzhak, sustentam que essa menção da irmã no princípio do pastor veio dizer uma outra lei. Não com relação ao caso da irmã, porque já sabemos que a irmã completa é proibida pelo castigo de careta também. Já sabemos que as proibições de relações proibidas são independentes umas das outras, então temos a situação de imeno e inyan. Temos que aplicar esse passo para um assunto paralelo, porque para esse assunto não temos nada para aprender. Então, um assunto paralelo é o caso de Mefatem Velassar. A pessoa, não sabia que estava fazendo nada proibido, ele preparou o Shemen HaMishra, o azeite sagrado que se usava para ungir o Kohen Gadol, um dos utensílios do Betamigdash. Ele preparou para ele, proibido, mas ele não sabia. E, sem saber que é proibido, ele pegou o Shemen HaMishkar, que Moshe Rabbeinu preparou, e ungiu o seu corpo. Então, poderia pensar que ele cometeu o mesmo pecado duas vezes, ele tem que fazer um sacrifício só. Fala, que não, ele cometeu dois pecados diferentes. Poderia pensar que é um pecado só, porque tu menciona os dois pecados, e menciona o castigo de cada sobre os dois, uma vez só, sobre os dois. Poderia pensar que é uma proibição só duas vezes, e traz um sacrifício de ratat só. Fala o pastor lá, faltou que não, ele cometeu dois pecados diferentes. Veida, dono de Rabi Isaac, sabe isso? Savar que Rabi Elazar ama Rabi Oshaya, dama Rabi Elazar ama Rabi Oshaya. Rabi Isaac concorda com Rabi Elazar em nome de Rabi Oshaya, conforme essa resposta. Como a Komushatam Otsê, Estrela Viva e Karetechat, falou que não é no Corban. Disse Rabi Oshaya a regra que se a Torá proíbe duas coisas, com duas proibições diferentes, e menciona o Karet sobre os dois. São duas proibições diferentes. Então, Rabi Isaac não precisa, conforme essa resposta, do pasuk de Lachotô, para dizer, no caso do óleo, do azeite. Já sabemos que são duas proibições diferentes. Vem Baitê e Malô, Sabada Kirabezra. Uma outra resposta é que Rabi Isaac não precisa concordar com Rabi Elazar. Vinafkar, ele aprende essa lei do azeite sagrado. Mivish, Shirishka, Betishá, Davá. Aprende do pasuk da mulher Nidá. O pasuk diz que a pessoa que ele fez relação com a mulher Nidá tem o castigo de Karet, e já sabemos disso, e não tem nada para aprender nesse caso. Sabemos que as proibições de relações proibidas são independentes umas das outras, então temos outra situação de imeno enyan. Não temos o que fazer com esse passuk nesse contexto, temos que aplicar um contexto paralelo, que é o caso do azeite, do Shemen HaMishkar. Veida Hamibar Elikid Rabi Yohanan Bekiv Rabi Shura aprende esse passuk da mulher Nidá, essa lei que Rabbi Yochanan transmitiu. Da Rabbi Yochanan Mishon Mishon Bar Yochai, falou Rabbi Yochanan Mishon Mishon Bar Yochai. Minayin sheila ishat mea, ad sheetze madve derech ervata. Então, você sabe que a mulher só se impurifica a impureza de Nidá, da menstruação, se o sangue provém do ventre e sai pelo genital, pela parte íntima dela. Mas se o sangue do ventre sai por um corte que ela tinha, ela não se impurifica a impureza de Nidá. Não se sabe isso. Shemar do Pasuk, veja se ele escreve Tisha Adavá, Vegila e Tervatá, o Pasuk menciona a empresa de Nidá, e depois menciona Vegila e Tervatá, a parte íntima, Milamed Sheena, Enchat, Meat, Etzemat, Vedere e Tervatá. Tem que se aprende que somente seu sangue provém do ventre e sai pelo genital, ela se impurifica a empresa de Nidá. Sai por uma outra parte do corpo, ela não se impurifica. Rabbi Kiver Tishu aprende essa lei desse Pasuk, Rabbi Tzak aprendeu a lei do azeite sagrado desse Pasuk, e fala o Ritva, Rabi Tzad discute com essa lei de Rabi Yochanan, explicando que se o sangue do ventre sai por uma outra parte do corpo, a mulher também se impurifica. Continuamos. Zetamesh Achar et HaKodesh. Vimos na Mishnah vários tipos de pecados, que a pessoa tem o castigo de Karet também, e também tem as chicotadas. Como esse caso, a pessoa é impura que comeu o sacrifício. Então, já vimos no Shiur anterior que a nossa Mishnah vai como Rabi Akiva, que a pessoa que ele foi advertido das chicotadas, mesmo que ele também tenha o castigo de Karet, ele recebe os dois castigos. Então, fala a Mishnah que a pessoa impura que comeu carne de sacrifício é chicoteado se ele foi advertido disso. E a pessoa impura que entrou no Bet HaMikdash ou no Mishkan também tem as chicotadas, mesmo que ele tenha o castigo de Karet. Então, Mishnah Mabala Mikdash também tive Onesh Viktiv Azarei. Então, não explicou como a gente viu no show de ontem, que a fonte para essa lei, que a pessoa tem o karet e também tem as chicotadas conforme Rebbe Akiva, é disso que a Torá fala a proibição, a advertência, a azhará, e também fala o castigo de karet. Então, da advertência, a gente aprende as chicotadas. O passou do castigo, a gente aprende o karet. Então, tudo bem no caso da pessoa impura que entrou no Bet HaMikdash, ele tem o castigo de karet por causa do passou do castigo, e também tem as chicotadas por causa da proibição que a Torá dá. Onesh Viktiv Mishkan Hashem Timé, ele impurificou o santuário de Hashem, Benichretari tem o castigo de Karet, Azara, a proibição, Beru Itamu Itmakanem, que também se aplica à proibição da pessoa impura de entrar no acampamento da presença divina, ou seja, no Bet HaMikdash. Então, isso dá para entender, ela também Shacharet HaKodesh, porém, quando a pessoa impura comeu o sacrifício, Bishlama Onesh Viktiv, Alepesh Shaduchah Basar Mizavah Hashem Hashem Hashem, e tu matou Allah, Benichretá, tudo bem, o pasuk menciona o castigo do Karet, Elazaramina. Então, a Torá fala a advertência que daqui podemos aprender as chicotadas. Rishakish Omer, fala Rishakish, Bechol Kodesh Lotigá. Fala Rishakish do Pasuk, Bechol Kodesh Lotigá. Se aprende a advertência da pessoa impura de comer sacrifícios. Bechol Omer, Talibar de Lata, Tumatu, Tumatu. Bechol discute com Rishakish e diz que Bardela ensinou a Braita que tem uma Gzera Shavá. A Torá usa o mesmo termo no caso do impuro que comeu o sacrifício, o termo Tumatô, e o mesmo termo no caso da pessoa impura que entrou no Betamigdash, que teve a cabeça Tumatô, Alá, Venichretá, que teve a cabeça também, e o Tumatô, Bo, Malelan, Onej, Vazaná. Assim como no caso da pessoa impura que entrou no Betamigdash, ele tem o castigo de Karet, e também tem a Zara, a advertência que castiga ele, o castigo das chicotadas, Afkar, Onej, Vazaná. Assim também no caso da pessoa impura que comeu o sacrifício, ele tem o castigo, o Onej do Karet, e também tem a proibição que se aprende as chicotadas. Então, este aqui se aprende de Bechol Kodesh Lotigá, e agora vai explicar como. Bishlamar este aqui, Shlomar que Rabi Yohanan. Tudo bem, este aqui pode discutir com Rabi Yohanan, Gzera Shavá Logar. Porque este aqui não recebeu essa Gzera Shavá de Tumatô, Tumatô, dos seus rabinos. Os comentaristas perguntam que Rabi Yohanan era também rabino de este aqui. Mas explica os comentaristas como o Yerushalmi nos ensina que Reish Lakish, ele aprendeu Torá com o Rebbe quando ele era jovem, e ele aprendeu as situações das Gzerot Shavot, e depois ele virou um ladrão, e Rebbe Yohanan trouxe ele em Tshuva. Então, falamos aqui que Reish Lakish já tinha aprendido o assunto das Gzerot Shavot de Rebbe, e ele não recebeu essa Gzerot Shavot de Rebbe, então ele discutiu com o Rebbe Yohanan. Rebbe Yohanan não estava na marca de Reish Lakish. A questão é por que Rebbe Yohanan discute com Reish Lakish? O pastor fala Bechol Kodesh Lotigá. Amalach, Hawa Sarani Truma. Fala, Manar, conforme Rabi Yohanan, o pastor veio proibir a pessoa impura de comer Truma, a oferenda do Kohen. Não se refere a pessoa impura comendo sacrifícios, conforme Rabi Yohanan, conforme Reish Lakish, sim. Reish Lakish, Azarani Truma, Aminari. Da onde Reish Lakish aprende a proibição da pessoa impura de comer a oferenda do Kohen? Nafkalem, Ish, Nizera, Aron, Beutzaru, Auzav. O pastor fala a pessoa. Ou seja, tanto homens quanto mulheres, descendentes de Aaron, que estão impuros, não podem comer o que é sagrado. Esse é o Davar Shushavé Bezerou Shira Aaron, havia mesmo Truma Fadrish Lekish. Com relação a qual alimento sagrado os homens e as mulheres, Koanim, têm as mesmas leis? É só com relação a Truma, com relação a sacrifícios, sem diferenças. Então esse passo veio proibir a pessoa impura de comer Truma. Já o pastor Bechol Kodesh Lotigá, conforme Reish Lakish veio dizer a proibição da pessoa impura de comer sacrifícios. Veida, Raul, Achila, Valeriguia. Rabi Yohanan concorda que esse pastor que a gente acabou de ver, Ish, miserável, veio dizer a proibição da pessoa impura de comer trumá. Já o pastor Jers, Bechol Kodesh Lotigá, a proibição da pessoa impura de encostar na trumá. Um pastor que é para ele não comer, outro pastor que é para ele não encostar. Reish Lakish aí Bechol Kodesh Lotigá leach yodá, tá perguntando, mas conforme Reish Lakish Bechol Kodesh Lotigá veio ensinar essa lei, proibindo a pessoa impura de comer sacrifícios? Rambibaile, Reish Lakish já usou esse passou para outra coisa. Letamesha na Gaba Kodesh. Daí como foi ensinado, Letamesha na Gaba Kodesh, a pessoa impura encostou no sacrifício. Reish Lakish o Merloque, padre Reish Lakish a pessoa tem as chicotadas, Rabi Yohanan Bereno Loque, Rabi Yohanan diz que não. Reish Lakish o Merloque, Bechol Kodesh Lotigá, deixa aqui já aprender esse passo, Bechol Kodesh Lotigá, a proibição da pessoa impura de não encostar nos sacrifícios. Como é que a Maria disse antes que deixa aqui já aprender esse passo, a proibição da pessoa impura de comer sacrifícios? Rabi Yohanan Bereno Loque, Rabi Yohanan disse que a pessoa impura que encostou nos sacrifícios não é chicoteado. Raul Azalele Trumal de Ata, que esse passo Bechol Kodesh Lotigá, como a gente viu antes, conforme Rabi Yohanan veio dizer a proibição da pessoa impura de não encostar na Trumá. Falando para responder a opinião de Reish Lakish, como é que ele aprende duas coisas no mesmo passo? Também chega a Gaba Kodesh Mediap, que era quando a Berashon Negia, Azara e Kodesh Namigdash. Temos duas fontes do mesmo passo conforme Reish Lakish. O passo diz, Bechol Kodesh Lotigá, menciona o contato. Daqui Reish Lakish aprende que a pessoa impura, que encostou no sacrifício, vai ser chicoteado. Porém, temos também um requeixe. O mesmo passo menciona a proibição do impuro de encostar nos sacrifícios, e também a proibição da pessoa impura de entrar no Betamigdash. Existe uma associação dos dois casos. Dessa associação, A gente aprende que a pessoa, porque comeu sacrifícios, também é chicoteada, além do castigo de caret. E a Gemara vai explicar na frente como é que se faz esse requeixo. E pergunta para a Beacat e Leachio Deata. Isso que a gente aqui já aprende nesse passo, Bechol Kodesh Lotigam e Bade Tamesh Akabassar Kodesh Lefnes de Katamim. A gente aqui usou esse mesmo passo para um outro caso. Dentro foi ensinado Tamesh Akabassar Kodesh Lefnes de Katamim. A lei é, quando um animal vai ser sacrificado, temos quatro etapas para o sacrifício. Temos o abate, a shrita, Kabbalat Dam, que o Kohen recebe o sangue do abate no utensílio sagrado. Temos a Olaha, que ele leva o sangue para perto do Mizbeach. E Zrikat Dam, que ele joga o sangue no altar. E somente depois que o sangue é jogado no altar, é permitido comer a carne do sacrifício. O caso é que a pessoa impura comeu a carne do sacrifício antes que o sangue seja jogado no Mizbeach. Qual é a lei? Esse aqui diz que ele é chicoteado. O meu cara diz que não. Qual é o debate? Esse aqui diz que ele é chicoteado. O meu cara diz que não. Qual é o debate? Esse aqui diz que ele é chicoteado. Fala que esse passou, Bechol Kodesh Lotigá. O passou diz que a pessoa impura não pode comer carne do sacrifício, tanto antes que o sangue é jogado, quanto depois. Porque o passou diz, Lotigá, ou seja, uma carne que só servia para a pessoa encostar. Era proibido para qualquer pessoa comer essa carne, porque o sangue não foi jogado no Mizbeach ainda. Mesmo assim, Bechol Kodesh Lotigá, a pessoa impura não pode comer essa carne, tanto antes do sangue ser jogado, quanto depois. Então, isso que a gente já aprende no Passuk, como podemos dizer antes, que a gente já aprende Bechol Kodesh Lotigá, que a pessoa impura que encostou no sacrifício, ele é chicoteado. Rebbe Yochanan Omer, que Rebbe Yochanan discute com o Reish Lakish, diz que se a pessoa impura comeu carne do sacrifício antes do sangue ser jogado no Mizbeach, ele não é chicoteado. Rebbe Yochanan também dá marcar tumatou. Rebbe Yochanan vai com a sua opinião de antes, que ele aprende a proibição da pessoa impura de comer carne do sacrifício, dessa Gzera Shavá, do termo tumatou nesse caso, e tumatou no caso que a pessoa entrou no Beit HaMikdash impuro. E Rikhtiv tumatou leachaz rikau dikhtiv. E esse passo que se refere a que a pessoa comeu, se refere à carne do sacrifício depois que o sangue foi jogado. Então fala meu Hanan, se um impuro comeu carne do sacrifício antes do sangue ser jogado, ele não é chicoteado. Então, mas temos a pergunta para a opinião de Reish Lakish, como é que ele pode aprender tantas coisas do mesmo passo? Aí, Bechol Kodesh Nafka. Responde a Andrá que temos a palavra Bechol Kodesh. Qualquer sacrifício que veio generalizar. Então é mais uma fonte do mesmo passo. E Bechol Kodesh veio generalizar e dizer que a pessoa que impura que comeu qualquer sacrifício, ele é chicoteado. E Lotigá veio dizer que a pessoa impura que encostou no sacrifício também é chicoteado. Terá que bater direito aqui, temos uma breta que apoia a Estakish. Bechol Kodesh Lotigá, esse passuco. Azra meu rei. O passuco veio proibir a pessoa impura de comer carne do sacrifício. Pergunta breta, tal meu azra meu rei, ou eno el azra meu guia. Talvez o passuco veio dizer que a pessoa impura não pode encostar no sacrifício. Então aqui a Gemara traz essa breita que explica o Rekesh, a associação que Reish Lakish faz do princípio do passo para o final do passo. O passo fala Bechol Kodesh Lotigá e depois diz que a pessoa impura não pode entrar no Beit HaMikdash. Temos uma associação porque as duas proibições são mencionadas no mesmo passo. Temos o Rekesh, Makish Kodesh Lamikdash. Ou seja, Mamikdash davar shesh bo netilat neshama, afkol davar shesh bo netilat neshama. Vibenegia amikra netilat neshama ela beachila. Ou seja, a proibição da pessoa entrar no Beit HaMikdash impuro é uma proibição que tem o castigo de caret. Essa é a sequência do pasuk. Então, o princípio do pasuk que fala Breit também tem que se referir, em certo aspecto, a isso. Uma proibição que a pessoa tem o castigo de caret. A pessoa impura que encostou no sacrifício tem as chicotadas, não o castigo de caret, como a gente viu antes. Conforme Reish Lakish. Então, tem que ser que o pasuk veio dar azara, veio proibir uma outra situação paralela. Que a pessoa é impura e está proibida de comer carne do sacrifício. Então a Torá veio dar essa proibição, que o castigo desse pecado é o caret. A Torá veio falar, além desse caret, tem a Zará, tem a proibição, também tem o Lav, que indica o castigo das chicotadas. Daqui Reish Lakish já aprendeu com uma breita, que a pessoa impura que comeu carne do sacrifício tem o castigo de caret, também tem as chicotadas, ele foi advertido disso. Essa breita vai como Reish Lakish, não como Rabi Yochanan, que aprendeu essa lei, da pessoa impura que comeu o sacrifício, da que será chamada de tumatou. Isso fala que paramos aqui por hoje. Não percam, amanhã vamos ver o assunto de lavanitakla ser uma proibição que está conectada a uma mitzvah ativa, que a pessoa não é chicoteada por essa proibição, e qual é a lei no caso que a Torá dá uma mitzvah ativa e depois fala a proibição em seguida. Será que faz alguma diferença ou não? Vamos usar a questão com muito mais. Amém.